Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Nessa edição, conversamos com o professor Nelson Marconi, que é economista, professor da FGV e pesquisador visitante em Harvard, além de já ter sido presidente da Associação Brasileira Keynesiana. Para entrevistar o professor Nelson Marconi, eu conto com a parceria da minha colega e editora, Silmara Cossolino, e também de Sérgio Mendonça, presidente do Recontaí.
Sérgio, se você quiser começar.
Prazer, mais uma vez, registrar a presença do professor Nelson Marconi. Conheço ele há bastante tempo e com a Renata já fez as apresentações formais. O Nelson, nós estamos no meio dessa confusão aí, dessa enorme crise, né, decorrente do novo coronavírus, essa pandemia. A primeira pergunta mais geral que a gente gostaria de fazer para você é: você acha que o conjunto de medidas que foram tomadas aí até o momento para enfrentamento dessa crise são suficientes, pelo governo, pelo Congresso, enfim, todas as medidas, pelo Banco Central, são suficientes, né, estão na intensidade correta, é necessário avançar um pouco mais? Um primeiro balanço para depois a gente ir destacando um pouco mais outros elementos dessas políticas.
Então, boa tarde de novo para todo mundo. Realmente, eu acho que elas são insuficientes, né? Nós ainda estamos vivendo uma dicotomia, dado que essas medidas são insuficientes, nós ainda temos uma discussão sobre salvar vidas ou salvar a economia que se estende por 3 meses. No fundo, nós estamos vivendo essa discussão até hoje, né? Por quê? Porque numa situação dessa, né, o governo precisa entrar com um conjunto, um arsenal de medidas muito intenso, né, de grande monta, para permitir as pessoas realmente ficarem em casa, as empresas passarem por esse período sem desligar as pessoas, né, tá certo? Todo mundo tentar atravessar esse período, logicamente que não vai ser igual, né, como seria se não tivesse a pandemia, mas com o mínimo de prejuízo possível, né? E o que nós estamos vendo é o contrário. Nós estamos vendo boa parte da população tendo que ir para a rua, né, para vender o almoço, para poder pagar o jantar, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque não tem um programa de renda mínimo como deveria ser, não chegou nas pessoas, né, as empresas, né, não estão recebendo recursos, estão mandando os funcionários embora muitas vezes, né? Quer dizer, para você evitar esse cenário e fazer com que as pessoas também não tivessem essa necessidade de ir para a rua, como eu falei, para vender o almoço, para pagar o jantar, você teria que ter um programa muito mais amplo por parte do governo, né? Tanto em termos da renda mínima, como em termos da ajuda às empresas. E a mesma coisa eu digo em relação aos estados e municípios, que estão prestando serviços e que também não recebem os recursos do governo federal. Quer dizer, eles também estão sendo prejudicados e não conseguem prestar todos os serviços que precisariam estar prestando.
Silmara?
Pois é, o Nelson, você falou dessa questão das pessoas irem para, né, não poder ir para a rua, de isolamento. Agora, uma das principais medidas tomadas pelo governo, né, para enfrentar a crise foi a criação do auxílio emergencial. A princípio, o governo propôs aí R$ 200, mas o Congresso rejeitou e elevou o valor para 600. E nesse momento está em discussão se vai a prorrogação do auxílio, né? Mas o governo já sinalizou um valor menor em duas parcelas. Agora, a minha pergunta é o seguinte: qual a sua opinião sobre a prorrogação do auxílio, né? E se hoje esse auxílio, mesmo em R$ 600, é suficiente esse valor ou teria que ser um valor ainda maior?
Então, eu entendo que primeiro você vai precisar postergar de qualquer forma, porque a pandemia está sendo muito intensa no Brasil por todos os... A gente pode discutir depois, mas todo mundo olhos nus, que o governo está absolutamente trabalhando contra e que não tem coordenação. Quer dizer, a atuação do governo na pandemia é péssima. Ela vai se estender por um bom tempo, infelizmente. As pessoas vão continuar tendo dificuldade para voltar ou para ter seus empregos ou para obter um outro emprego ou para ter alguma forma de renda. Então, o auxílio emergencial tem que ser estendido. né? E o valor dele, realmente, de R$600, ele é insuficiente. Quer dizer, o time que trabalha comigo lá na Fundação Getúlio Vargas, eles fizeram uma estimativa, né, de quanto seria um auxílio que rodasse ao valor de um salário mínimo, mais ou menos, né, que atingisse o número maior de pessoas, o custo, e se a gente tivesse vamos dizer, uma concessão por um período maior, talvez um ano, né? Seria algo como 4% do PIB, quer dizer, a gente teria como fazer isso, tendo uma forma de financiar específica que fosse através da emissão de moeda, tal, tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, você, numa situação dessa, você precisa gastar mais, não tem como. Você, eu digo o governo, os outros países, os países que têm a liberdade de emitir moeda, Estados Unidos e Inglaterra, estão gastando mais, né? Estão gastando dessa forma. Por quê? Porque numa situação dessa, primeiro, R$600, logicamente, é 60% de um salário mínimo, não vai resolver, ajuda, mas não vai resolver a vida da, né, da população, né? Só vai melhorar de quem era muito mais pobre, né, de quem é muito mais pobre, né, mas a boa parte da população, né, vai receber um auxílio e não vai ter outra fonte de renda, vai precisar muitas vezes ir para a rua, e por um período tão curto, realmente, não vai ser suficiente, dada a magnitude da pandemia aqui no Brasil e a extensão dela.
É, professor, nesse mesmo sentido, eu gostaria de colocar dois fatores. O governo não tem gasto, o orçamento, não tem executado o orçamento total nas pastas, né? A gente vê, eu acho que o caso mais dramático é do Ministério comandado pela Damares, né? Do Ministério dos Direitos Humanos, Família, Mulher, etc. Que até abril tinha executado 2,5%. Hoje a gente já teve uma notícia que o Ministério da Saúde também executou pouquíssimo da verba. Não chegou a 50%. Eu não me lembro de cabeça a cifra. E no outro lado a gente tem o auxílio emergencial, que você se referiu a ele como uma renda mínima, né? Eu gostaria de saber, você acha que a gente está com um embrião que pode tornar essa renda mínima uma política de Estado e não de um governo só?
Poderia, né? Primeiro, a primeira parte da sua pergunta, quer dizer, o governo realmente está gastando muito pouco. Muitas vezes, né, é costumeiro o governo gastar menos durante o ano e deixar para postergar vários gastos no final do ano. Infelizmente, isso é comum, mas não numa situação dessa agora de pandemia, né? Tá certo? Ele deveria estar justamente gastando mais, né? A Damares está gastando pouco, eu tô achando até bom, né? Porque eu tenho medo do que ela faria com esse dinheiro, tá certo? Então, por um lado, sabe, deixa lá. Mas nunca, tô brincando, mas vocês esperam que o que viria, né? Tá certo, com esse gasto dela. Mas, do ponto de vista da saúde, é um absurdo realmente não estar gastando numa situação dessa. Então, primeira coisa é essa. Segundo, eu falei realmente, chamei de renda mínima, porque no fundo, acho que a gente está pensando isso, você precisaria ter um embrião de uma renda mínima realmente no Brasil, né? Está muito claro que, assim, o mercado de trabalho ele se deteriorou muito nos últimos anos, né? Em função de uma série, tanto da conjuntura como da desindustrialização que a gente passou, a perda do tecido produtivo que a gente teve. Então, você vê, tem um grande número de pessoas na informalidade, né? E muito mais os empregos de carteira assinada, a gente vê se reduzindo nos últimos anos e aumentando fortemente as ocupações, que não é vínculo, né? A ocupação informal, né? Conta própria, empregado sem CNPJ, quer dizer, tudo que a gente vê em setores que normalmente são bicos, né? Alimentação, outros serviços, tal. A gente olhando os dados assim da PNAD, a gente vê claro que tem uma precarização do mercado de trabalho, que não é só no Brasil, logicamente, mas aqui é forte, e aí, como a gente já tem uma distribuição de renda muito ruim, isso piora mais ainda a situação. Então, ficou muito claro, e a olhos nus agora visível, essa diferenciação social pelos números do Covid, quem está sendo mais afetado, tal, tudo mais. Então, a gente pensar em reduzir a desigualdade do país mais rapidamente, o Bolsa Família já foi um passo importante, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar avançar na direção de um programa de renda mínima. Temos que discutir as fontes, financiamento e tal, mas primeiro você tem que colocar isso como uma prioridade, como um programa, como você falou, de Estado, não de governo. Aí vamos discutir como financiar, né? Para você ter uma ideia, ontem, só completando o que eu estava falando, quer dizer, saiu uma PNAD do IBGE específica sobre a Covid, né? Dentro dos ocupados lá, 80 milhões de ocupados, 27 milhões estão na informalidade. Como é que essas pessoas vão se virar, né? numa situação dessa. E normalmente a informalidade são aquelas posições que te exigem um contato maior físico, né? Você precisa ir para a rua para trabalhar, né? Não é que nem eu estou aqui confortável, sentado no meu escritório, trabalhando, tranquilo, tá certo, né? Mas a maior parte das ocupações precárias é totalmente diferente. A pessoa precisa ir para a rua e precisa desse contato de alguma forma. Então, ela está muito mais suscetível, mais sujeita, por exemplo, a pegar o vírus, né? Tem, então, tem um problema econômico e social e de saúde aí também, né? Certo? Então, e tá ficando, isso está deixando latente qual é o problema sério de desigualdade da sociedade. Então, o certo seria a gente caminhar nessa direção, exatamente.
Tá certo, Sérgio.
Eu queria te perguntar sobre as outras medidas, basicamente três ou quatro. Uma foi o BEM, né? O benefício de emergencial de emprego, que é a tentativa de preservar os empregos nas empresas, mas usando como referência não o salário dos trabalhadores, mas o seguro-desemprego, o auxílio-desemprego, o percentual do seguro-desemprego. Mas essa foi uma tentativa. Foi uma legislação, perdão, uma nova lei. A segunda foi até aprovada ontem no Senado, está para sanção do presidente Bolsonaro. A questão foi a liberação de recursos através das medidas de política monetária, né, a redução do compulsório, também houve um relaxamento das medidas de requerimento de capital para permitir que os bancos emprestem mais, né, nas regras de Basileia. Isso também é um outro bloco de medidas. As questões relacionadas aos empréstimos para as pequenas e médias e microempresas, que agora parece que, como o governo só assumiu 85% do risco, você sabe disso, os bancos são avessos ao risco, então eles não entram emprestando, mesmo que eles tenham que assumir só 15% do risco dessa linha de crédito. Então, o governo parece estar bancando uma parte maior, as medidas estão sendo aperfeiçoadas através do PRONAMP, do Fundo de Garantias de Operações, também do FGI, que afeta, que tem impacto no BNDES. Então, essas medidas, o diferimento de impostos, né, também você jogou para frente, vários estados permitiram que as empresas diferissem impostos, o imposto de renda também está sendo colocado agora até final desse mês de junho. Enfim, são medidas, um conjunto amplo de medidas. Eu queria que você pudesse comentar um pouco elas, pelo que você já disse no início. Estão na direção certa, provavelmente, mas na intensidade. A intensidade não é suficiente para o enfrentamento do tamanho do problema. Você poderia falar um pouquinho dessas questões, por favor?
Lógico. Justamente, você tem... acho que até o Congresso, que acordou o governo, né, cutucou o governo, até pressionado pelas entidades sindicais também, a fazer medidas que pudessem salvar, vamos dizer, ou tentar minimizar os impactos da pandemia, né? A gente tem que lembrar que no começo o governo estava dizendo que o importante era continuar nas reformas. E o Paulo Guedes continua falando isso, inclusive, né? Mas ele teve que, né, se dobrar ao Congresso, à sociedade, e aceitar uma série de medidas, né, que são importantes. Por exemplo, a intenção delas é importante, mas é o que você falou, Sérgio. Você teve, elas são medidas paliativas, mas que a intensidade é muito baixa. Então, por exemplo, né, você teve a questão da folha de pagamento, né, do financiamento da folha de pagamento, né? Quantas empresas conseguiram acessar isso, né? Tá certo? Pouca, não foi um universo muito grande. Agora, você vai ter uma nova medida provisória acertando essas outras questões que você falou, dos recursos, como é que você consegue se financiar junto aos bancos, tal, tudo mais. Por quê? Porque banco realmente, é o contrário, né? O banco é totalmente pró-cíclico, ele só vai te emprestar quando você não está precisando, né? Tá certo? Se você tiver, quando a economia está bem, ele vai emprestar. Se está mal, se precisar de dinheiro, ele não vai te emprestar, né? Então, é o governo que teria que estar entrando aí, logicamente, mas isso é básico, isso que nós estamos falando, né? Todo mundo sabe que funciona dessa forma, né? Você vê a parte do auxílio, por exemplo, essa questão do seguro-desemprego também é uma parcela pequena da sociedade que está usando. Eu acho que o seguro-desemprego não deveria ser referência, deveria ser pelo menos uma parte do salário da pessoa, o resto coberto pelo governo. E como eu já falei para você lá no começo, a renda emergencial é baixa, certo? Então, quer dizer, o governo deveria estar pensando em cobrir a folha de pagamento das empresas, nem que seja fundo perdido, deveria estar aumentando o valor da renda básica, deveria estar colocando uma linha de crédito direto para as empresas, mas usando os bancos públicos para fazer isso, porque os bancos privados não iriam querer fazer, ou então o próprio Banco Central, né? Certo? Quer dizer, tem uma série de medidas que são pouco usuais, né, que a gente teria que utilizar agora, porque nós estamos falando de tempos anormais que exigem medidas anormais, né? Isso exigiria um volume grande de despesa por parte do governo, maior do que ele está fazendo. E o governo está falando, ah, eu não tenho recurso para fazer isso. Ele diz que não tem recurso para fazer isso porque ele não quer usar um instrumento, né, que deveria estar utilizando, que eu falei lá no começo para você, quer dizer, teria que ter um volume de gasto maior, as medidas foram muito tímidas, né? Todas essas que a gente está falando em relação ao seguro-desemprego, pagamento de folha, né, ajuda às empresas, renda emergencial, deveria ter sido um valor maior, dado o tamanho do problema que nós estamos vivenciando, né? Mas para isso o governo teria que estar gastando mais. Para ele gastar mais, né, tem sempre o problema do endividamento, né, junto ao mercado e tal. E aí isso restringe o gasto do governo, vai falar, não vou aumentar tanto o gasto que vai ter um endividamento muito grande. O que ele teria que estar fazendo? Ele teria que, na verdade, adotar uma estratégia de endividamento do Tesouro junto ao Banco Central, que a gente fala, né? O Tesouro deveria estar vendendo títulos para o Banco Central, não para o mercado, para financiar esse gasto. E com isso, o Banco Central repassaria recursos para o Tesouro. Dinheiro para o Tesouro pagaria as suas despesas. A dívida que você estaria aumentando é a dívida dentro do governo, do Tesouro com o Banco Central. Essa se resolve.
O do Zé com Zé, né, Nelson?
O Zé com Zé, exatamente, tá certo? Não é a coisa mais usual do mundo, o Zé com Zé, tá certo? Mas, de novo, nós estamos numa situação excepcional, certo? Porque ou você faz o Zé com Zé, ou então o que o governo vai dizer é o seguinte: eu não tenho dinheiro para gastar, e o máximo que eu consigo é fazer isso. Certo? E aí, porque aí vão dizer, não, mas o que você está me pedindo é muito, né? É muito dinheiro, né? E aí você, tudo isso que a gente está falando que é insuficiente, realmente é insuficiente, o governo vai dizer, não dá para fazer mais do que isso, senão vai aumentar a dívida, né? Esse que é o problema. Então, essa é a hora do Zé com Zé, exatamente. Tá?
Bom, antes aumentar a dívida do governo do que as pessoas passarem fome, né? Que é o que a gente está vendo agora, né?
Seria, de qualquer forma, altamente defensável aumentar a dívida do governo, certo? Em função desse cenário, né? Mas, de qualquer forma, até para você evitar o argumento de que não, a dívida aumentar é um problema, tal, etc., você tem uma solução, quer dizer, olha, vamos aumentar, mas fazer o Zé com o Zé. Né? Tá certo? E aí, com isso, você sai lá para frente melhor e abre espaço para o governo fazer vários programas de financiar a folha de pagamento a fundo perdido, que nós estamos falando, né? De aumentar a renda emergencial, certo? De poder aumentar o crédito para as empresas, quer dizer, não tem o que fazer, nós vamos ter uma queda do PIB brutal, a gente viu o resultado do comércio ontem, dos serviços hoje, da indústria como é que foi, isso em abril, em maio vai ser pior, em junho continua um pouquinho melhor, mas obviamente vai ser uma tragédia, quer dizer, e o que está acontecendo com o emprego, né? As pessoas estão perdendo vidas, não tem como comer, não tem como, né? Você não pode pensar agora numa estratégia que é usual para resolver esse problema, de forma nenhuma.
Renata, só dizer que o Zé com Zé, na verdade, é que você está se financiando a dívida em reais, né? Você é reais com reais e é o Banco Central financiando o Tesouro, só para esclarecer para o nosso pessoal. Parece uma coisa que a gente está brincando, irônica demais, mas não é. É que o mercado usa esse. Você não está se financiando numa outra moeda, e sim na sua própria moeda.
E é preciso relembrar, né, o papel do Estado como emissor da moeda, né? É o único que pode fazer isso. Silmara?
O Nelson, você mencionou a questão do PIB e eu vou nessa linha um pouquinho. É possível apostar quando será a retomada aí da economia, né? Já que a gente vem de um crescimento baixo, né? O Boletim Focus divulgado ontem, assim, despencou mais ainda a projeção do produto interno bruto, né, para esse ano. Qual a avaliação que você faz? Vai chegar um momento que vai ter essa retomada e como é que poderia ser isso?
O momento da retomada vai depender muito do avanço da pandemia, né? Tá certo? É, como nós estamos enfrentando muito mal, né, a pandemia, nós não, quer dizer, o governo está enfrentando muito mal a pandemia, né, nós estamos nos virando para ver o que que a gente, né, como que a gente consegue, enquanto sociedade, né, sair o mínimo possível prejudicado disso, mas como o governo está lidando muito mal, ele provavelmente a gente vai ter também um período longo, né, de recessão, porque as pessoas, quanto mais tempo durar a pandemia, mais tempo as pessoas vão ficar receosas, mais desemprego vai ter, menos gasto, enfim, então isso aí pode se estender durante boa parte desse ano, né? Quer dizer, quando o ministro da Economia fala ontem que não, agosto, setembro, nós vamos estar melhorando já, eu não sei da onde que ele consegue ver isso, né? Tá certo? Provavelmente ele também não vê, mas ele diz, mas enfim, mas é impossível que a gente esteja já em agosto, setembro, melhorando. Então, assim, vai depender muito de como a pandemia evoluir, né? Aparentemente a gente chegou no pico agora, mas a gente não sabe ainda o efeito que vai ter essa volta, essa reabertura do comércio que começou semana passada, só vai ter impacto daqui duas semanas ou um pouco depois, né? Isso pode jogar o pico, pode, em vez de ser um pico, ainda ser um platô, né, que ainda vai subir mais, né? Mas, enfim, se a gente em algum momento conseguir melhorar, né, o que vai acontecer? Aí a economia vai estar combalida, né? Um desemprego alto, como a gente já vê que está subindo, as empresas sem recurso. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns colegas, uma rede grande aí de restaurante, não vou dizer o nome, mas que tinha 10 restaurantes, fechou e ficou com um só e só trabalha com delivery, para você ter uma ideia, né? Para dar um exemplo assim, mas é lógico que isso está acontecendo de forma generalizada, né? Tá certo? No país. Isso significa perda de emprego e tal, tudo mais. Como é que o setor privado vai sair desse imbróglio, dessa crise, né? Quer dizer, por que que o empresário privado vai resolver investir nesse cenário, né? Se não tem demanda, se não tem emprego, nem nada. Quer dizer, vai ser muito difícil a gente imaginar que a saída vá ser via setor privado, né? A saída teria que ser via setor público numa crise desse tamanho. Então, realmente, o governo teria que retomar o investimento. O primeiro investimento que ele deveria fazer deveria ser em saneamento básico, né? Retomar o investimento forte em saneamento, porque ele tem tanto impacto econômico, logicamente, nos outros setores, como social, muito grande, né? Na saúde, então ele gera uma série de externalidades, né? O investimento em saneamento, então, a primeira área que deveria se olhar é essa. A área da saúde, logicamente, o governo vai ter que investir muito mais, ainda bem que a gente tem o SUS, né? Tá certo? Mas ele vem sendo sucateado ao longo dos últimos anos, então o setor precisa, né, cada vez mais ser investido. Por exemplo, ontem nessa PNAD da saúde, por exemplo, saiu um dado dizendo que 80% das pessoas do país, se tiveram algum tipo de consulta nas últimas semanas por conta da Covid, fizeram em hospitais e ambulatórios públicos, certo? Quer dizer, 80% da população. Então, você vê o tamanho do SUS, como ele é importante e tal, tudo mais. E por que que você precisa investir em saúde? Não tem como, né, o governo não investir em saúde. Então, aí são as primeiras áreas. Aí, lógico que você pode pensar em infraestrutura, logística, todos os nossos problemas de sempre. Mas é por aí que você vai conseguir recuperar a economia. Do contrário, o setor privado não vai sair investindo nesse cenário. Então, vai ser o máximo que a gente vai voltar é para aquele crescimento pífio de 0,1, 0,1,5 e tal, e vai ficar naquilo ali que a gente já estava antes da crise.
Bom, para não ocupar muito o professor, que também está com seu tempo corrido, parece que os professores têm trabalhado ainda mais, né, durante essa pandemia. Sim. As aulas à distância, que hoje, inclusive, foi publicado no DOF, estão regulamentadas até o final desse ano, continuam. Então, eu vou ser bastante breve. Professor, para terminar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da desigualdade social e econômica no Brasil. Ela sempre foi alta, nos últimos períodos, no último período se aprofundou, né? E a resposta do governo a isso tem sido muito complicada, né? Olha, nós não estávamos esperando que tantas milhões de pessoas entrassem no auxílio emergencial. Parece que eles não estavam lendo as pesquisas, né? Eu queria saber um pouquinho o que a gente pode esperar sobre redução ou aprofundamento da desigualdade social, ainda mais com um crescimento tão baixo como o projetado pelos boletins e pelo senhor.
Infelizmente, né, você vai ter uma ampliação da desigualdade em função do Covid, porque as profissões ou as ocupações que foram mais prejudicadas são justamente essas precárias que a gente estava falando lá no começo, né? E as posições, vamos dizer, das pessoas que têm um trabalho mais qualificado, tal, elas estão mais, por enquanto, preservadas, né? Então, realmente, você vai ter uma piora, só olhando para o mercado de trabalho, só por esse fato, você vai ter uma piora, porque você vai ter, né, uma redução da renda das pessoas mais pobres e os mais ricos conseguindo manter, mesmo que seja parcialmente, sua renda em função da epidemia. Então, isso tende a agravar a desigualdade. A desigualdade já é um problema porque, logicamente, a gente já sabe, quer dizer, já causou impacto maior do Covid, porque as pessoas que a gente está falando no começo da entrevista, tem gente que consegue se resguardar melhor que outras, né? Eu vi uma matéria hoje dizendo que em São Paulo, não sei se foi na última semana, quando foi, se era um acumulado, não sei, mas assim, o número de pessoas pobres que morreu em função da Covid é muito maior do que o número de pessoas ricas, muito maior. Eu não lembro o percentual, mas era uma coisa tipo, sei lá, 50, 60% do total das pessoas tinha uma renda muito baixa, e ali os mais ricos eram 1, 2%, era uma coisa assim, quer dizer, você ainda tem esse impacto muito forte, né? Então, tá gritante a questão da desigualdade, vai piorar, né? E a nível mundial, quer dizer, no mundo todo, tá se aumentando a pressão, né, por políticas que possam reduzir essa desigualdade, porque a epidemia deixou mais latente isso. Então, eu acho, vai piorar, certo? Mas a gente tem a esperança, né, de que, e isso está alertando também as sociedades, os governos e as sociedades, de que você precisa tratar essa questão da desigualdade. E aí não é só a questão da renda mínima. A renda mínima é importante, logicamente, a gente já falou aqui, mas é acesso a serviços públicos, né, tá certo? É moradia, é todo. Não é só a renda em si, mas é o acesso aos serviços que podem, né, ajudar a melhorar o bem-estar da população. Essa discussão no Brasil, ela normalmente é sempre, porque a gente já tem uma desigualdade muito ruim, essas discussões sempre são atrasadas em relação ao resto do mundo, mas a gente espera que comece aqui, né? E eu espero que ela comece, né, pela renda mínima e pela taxação dos mais ricos, porque hoje você olha realmente os mais ricos, o que eles pagam em relação à renda de imposto é uma vergonha, né, proporcionalmente, não em termos absolutos, mas em termos proporcionais, é uma vergonha. Quer dizer, eles têm uma renda, logicamente, muito mais alta, e o que eles têm de isenção em função de não ser tributados lucros de dividendos, lucro das empresas, pejotização, tal, etc., é muito grande. Os estudos da Receita Federal mostram que eles, os mais ricos lá que estão lá para cima, eles têm uma isenção de mais ou menos 80% da renda, é uma coisa. 80% da renda deles que não é tributada, tal, é só 20%, é uma vergonha. Então, a gente tem que começar por aí. Mas é uma briga difícil, logicamente, politicamente, mas, pelo menos, o mundo parece estar mais sensível para isso, né? Não acho que é com esse governo que nós vamos conseguir isso, mas, enfim, temos que olhar para frente e pensar, né, que se a gente pode fazer alguma coisa.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação, por aceitar o convite aí nesse momento tão complicado. Sérgio...
Obrigado, Nelson. Não, eu que agradeço muito. Contamos com você aí em futuras, porque essa situação vai se prolongar, como você disse, infelizmente. E a análise tão qualificada como a sua nos ajuda muito a compreender, e o nosso pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês pelo...
Professor, agradeço demais a sua participação. E você, que está nos ouvindo, também nos encontra no nosso site, www.recontaí.com.br. Lá, você terá acesso às notícias e às edições antigas desse podcast. Acesse também nossas redes. No Instagram, Twitter e Facebook, é só digitar @recontaaí. E você pode também entrar em contato conosco, sugerir pautas por meio do número de celular 619-9977-9527. Se cadastre e receba as nossas notícias primeiro.